Glória a Deus. Alegria estar com vocês mais uma vez e poder servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Também quero dizer que eu estou só cumprindo aqui o papel de um João Batista como precursor. Se você não conhece, pastor Michel Piragini, estou fazendo propaganda antes da hora, não, que vai ministrar à noite. Ele é da PIB de Curitiba, da mesma cidade, e eu brinco que se eu não fosse pastor da minha igreja, eu era da dele. É um homem de Deus, carrega algo extraordinário. Se você não pode, não tem planos que te permitam voltar, porque hoje é um domingo que vale a pena voltar, né? Pelo menos acompanhe a transmissão ou tente acessar essa mensagem depois, divulgar para alguém que talvez não esteve ainda em algum culto e possa estar indeciso, porque realmente é um presente de Deus. Acho que é a primeira vez dele com vocês aqui, vai ser algo especial. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de fazer, mesmo que o Cidio quase acabou com ela. A primeira é: você está feliz com Jesus?
Amém.
A segunda é: Jesus está feliz com você?
Amém.
Uma avaliação importante para a gente fazer o tempo todo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Já vou me explicar, porque me perguntaram bastante aí no primeiro culto. Pastor, o senhor não trouxe livro dessa vez? Eu não trouxe, mas nosso site está com algo interessante. Se você tiver o interesse, nós estamos com frete em via internacional, que durante muito tempo não houve. O frete é um pouco mais caro do que o normal, do que aquilo que você compra aqui, mas o preço dos livros em real, né, e o câmbio do euro, você pode fazer a festa e, na verdade, pegar um pouquinho mais ou se unir com outras pessoas e a gente resolve esse dilema e essa dificuldade, ok? Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17. Estou acompanhado esses dias em Portugal da Kelly, minha esposa, mas ontem ela falou num evento de mulheres no Porto, e como à noite eu já tenho que estar num outro evento da nossa igreja lá em Braga, não daria tempo dela deslocar só para os cultos da manhã e voltar, mas trago saudações da Kelly. Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. O texto sagrado afirma assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo esse texto, e não tem nada espiritual nisso, só didático, só para te ajudar a memorizar. Pode ser? Você pode repetir comigo? Então vamos lá. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Pai, nós oramos que a tua palavra mais uma vez cumpra o propósito pelo qual tem sido liberado. Que mais do que apenas alcançar a dimensão racional, natural, meramente humana do nosso intelecto, que a tua palavra resplandeça pela ação do teu Espírito, o Espírito da verdade, e ilumine os olhos do nosso entendimento. Que ela venha carregada não só de entendimento espiritual, mas de aplicação personalizada. Que ela cumpra o seu propósito. Que ela trabalhe em nós e não apenas durante esse tempo de reunião, mas nós oramos que mesmo depois deixarmos este lugar, que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça e progrida para a glória do teu nome. Nós te damos honra, glória e louvor por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa lista, o apóstolo Paulo apresenta, e ele escreve por inspiração do Espírito Santo, o que nós poderíamos chamar de diversos adjetivos relacionados a Deus. Ele o classifica como Rei eterno, como imortal, e antes de chamá-lo de Deus único, para depois então direcionar a ele honra e glória, ele usa aqui algo que eu quero declarar ser mais do que um adjetivo, é uma característica através da qual Deus se revela: invisível. O tema da minha mensagem hoje é o Deus invisível. Essa palavra aqui, traduzida como invisível, de acordo com os léxicos, no original grego é aoratos, ela significa despercebido, o que não pode ser visto, e na maior parte das traduções, a palavra invisível é a que foi escolhida. Interessante que, quando a Bíblia apresenta essa classificação de Deus como invisível, não é um caso único. Na verdade, isso é uma menção recorrente nas Escrituras. E me permite citar vários versículos para que você perceba que quando há muita repetição, o assunto deixou de estar meramente na categoria de informação e foi promovido para a categoria de ênfase. Em João, no capítulo 1, no verso 18, nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. Em João 5:37, Cristo diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Em Colossenses 1:15, Paulo, referindo-se a Cristo, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Mais uma vez, Deus é chamado de invisível. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, Paulo diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, João, o discípulo amado, né, o apóstolo João afirma em 1 João 4:12: nunca ninguém viu a Deus. Ou seja, o Deus que se autodenomina invisível, ele repete várias vezes que ninguém jamais o viu, não viram sua forma, ele novamente se chama de o Deus invisível. A Bíblia não só diz que ninguém jamais viu, mas diz que não é capaz de ver, né? E João afirma mais uma vez: ninguém jamais viu a Deus. A pergunta é: por que Deus escolheu permanecer invisível aos nossos olhos? Se é uma ênfase na revelação dele, eu acredito que questionar os porquês, ainda que jamais possamos esgotar as respostas, né? Deuteronômio 29:29 diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Isso significa que nem tudo foi revelado, que tem coisa oculta, mas nem tudo está oculto, muita coisa foi revelada. Então, há questionamentos que podemos fazer e deixar que a própria Escritura responda. Qual a razão de Deus escolher manter-se invisível aos nossos olhos? Né? Esse é o primeiro ponto que eu quero construir. Por que não ser visto? E, ao longo dos anos, estudando as Escrituras, eu encontrei pelo menos três boas e satisfatórias razões para Deus escolher manter-se como Deus invisível. A primeira delas eu chamaria de a questão da fé. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá da sua fé. E essa frase do profeta Abacuque, ela é usada e repetida na carta aos Romanos, aos Gálatas e aos Hebreus, e é um dos fundamentos da doutrina neotestamentária. O nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. E a pergunta é: o que é fé? A definição bíblica de Hebreus 11:1 é: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Se fé é convicção do que não se vê e o justo vive da fé, então Deus tem um bom motivo, um razoável motivo, né, para que ele simplesmente permaneça invisível. E segundo aos Coríntios 5:7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não por vista. Acredito que isso bastaria. Mas ao longo da Escritura, nós encontramos outros motivos. E um segundo, na ordem, né, cronológica de descoberta que eu percebi, é o que eu quero classificar de a questão da idolatria. Ou seja, a inclinação, o risco potencial do ser humano de querer fazer para si imagens, né, de escultura. Em Êxodo, no capítulo 19, 20, a Bíblia diz que para aquela geração que havia acabado de sair do Egito, quando eles chegam na cordilheira do Sinai, especificamente no Monte Horeb, a glória de Deus se manifesta. E ali Deus não apenas fala, comunicando mandamentos, mas ele revela a sua glória. E nós temos uma manifestação detalhada de como foi aquilo tudo. Mas em Deuteronômio, no capítulo 4, quando Moisés está recapitulando, e esse é o significado da palavra Deuteronômio, segunda lei, na verdade, Deuteronômio é o quinto livro de Moisés, o quinto que compõe o chamado Pentateuco, mas é chamado segunda lei porque ali você tem a repetição dos principais mandamentos dos livros anteriores e uma espécie de highlights, melhores e piores momentos da história de Israel. Então, em Deuteronômio 4, quando ele está recapitulando o que aconteceu em Êxodo 19 e 20, ele diz assim no verso 12: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. A ênfase é: vocês não viram aparência nenhuma. Quando você lê Êxodo 19 e 20, você vai perceber que uma nuvem escura envolve o monte, existe manifestação de fogo, né? Mais à frente nós vamos ver Moisés dizendo, Deus falou do meio do fogo, a Bíblia diz que houve som de buzina, de trombeta, trovões, foi uma manifestação intensa, mas a Bíblia diz, ninguém viu aparência nenhuma. Por quê? Dos versos 15 a 18, a Bíblia explica, tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então, nos versos 23 e 24, mais uma vez a advertência, tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Nós sabemos que foi incorporado ao decálogo, aos 10 mandamentos, a declaração de não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas, não as adorarás. E aqui Deus está pontuando que essa foi uma das razões pela qual ele diz, eu não vou mostrar forma nenhuma. Porque vocês, né, poderiam, diante da percepção visual, tentar reproduzir uma imagem de escultura, um ídolo, e eu não quero isso. E o terceiro motivo que eu encontrei, eu quero classificá-lo como a questão da limitação humana, ou seja, a nossa impossibilidade de suportar a revelação de quem Deus é. 1 Timóteo 6,16, que eu li na introdução, falando de Deus, diz que ele habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Então, a Bíblia diz que a razão pela qual ninguém o viu é a incapacidade de ver. Essa luz é inacessível. Nós não temos estrutura para suportá-lo. Uma revelação plena de Deus poderia desintegrar completamente cada um de nós. Então, muitas vezes, nós podemos até deixar de perceber que há declarações nas Escrituras a respeito do assunto. Mas a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não? A Bíblia diz porque a corrupção não pode herdar a corrupção e a mortalidade não pode herdar a imortalidade. Mas esse quadro será mudado um dia. O apóstolo Paulo diz que hoje nós conhecemos em parte, mas então, falando de um advento futuro, conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. O que significa conhecer plenamente, como plenamente somos conhecidos? Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, nos conhece de forma irrestrita. E a Bíblia diz que nós o conheceremos da forma como somos conhecidos por ele. Ou seja, toda essa limitação um dia vai desaparecer. Mas nesse momento, nós não podemos conhecê-lo de forma plena. Em Êxodo 33, Moisés faz uma oração ousada. E diz para Deus, eu quero ver a sua glória. Na resposta de Deus, nós temos um detalhe importante que sustenta essa incapacidade, essa limitação humana. Versos 20 a 23 de Êxodo 33, nós lemos. E acrescentou, Deus falando, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, Deus está dizendo a Moisés o quê? A ausência de uma aparição divina por meio de formas não é ausência de forma. É uma decisão de Deus de não mostrar a sua forma. Mas quando Moisés pede para ver a glória, Deus diz, olha, se você me contemplar e você me ver e ver o meu rosto, vai dar ruim para você, Moisés. Você não vai suportar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou atender o seu pedido, mas eu preciso limitar aquilo que você pode ver para o seu próprio bem. Então eu vou te colocar na fenda da rocha e vou cobrir com a mão. Então eu passo. Depois de passar, eu tiro a mão e te deixo me ver pelas costas. E diz, é a única forma de você poder me ver. É uma visão parcial, limitada. Eu vou reduzir o brilho para que você possa suportar. Por que que eu estou abordando esse terceiro aspecto? Porque é nele que nós vamos conciliar o que para alguns soa como uma aparente contradição. Eu faço questão de colocar aparente, porque a Bíblia não se contradiz, ela é perfeitamente harmônica na sua revelação. E tem uma frase que eu repito muito ultimamente, é: diante de qualquer aparente contradição, que você tenha só um desafio de interpretação. Então, eu li vários textos no início dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Mas se você está um pouco familiarizado com a leitura bíblica, você pode, como eu, ter tido conflito de pensar, mas tem textos que falam de pessoas que viram a Deus. Um deles, Êxodo 24, 9 e 10. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que eram dois dos filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Espera aí, o texto está dizendo que viram Deus? Sim. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele, há uma diferença na Bíblia entre o anjo, artigo definido, e um anjo, artigo indefinido. Quando a expressão o anjo aparece, normalmente as traduções bíblicas vão colocar inclusive um A maiúsculo na frente, porque na teologia isso é o que nós chamamos de teofania, uma aparição do próprio Deus. Por quê? Você vai ver quando a ênfase é o anjo e não um, normalmente o nome do Senhor é envolvido e mencionado, né? A fala de Deus vem na conjugação da primeira pessoa, a referência é uma aparição e manifestação de Deus e muitas vezes os feitos estão relacionados só com o próprio Deus. Em alguns desses momentos, as pessoas se prostraram diante do anjo do Senhor e o adoraram, e ele recebe a adoração. No livro do Apocalipse, quando tem um anjo dando um tour celestial e guiando o apóstolo João nas visões, e João vai se prostrar diante dele, o anjo diz: não faça isso, adora a Deus, porque os anjos não recebem culto. Então, é fácil você perceber que há casos onde o que nós temos é uma aparição divina. E Gideão vê o anjo do Senhor e não morre. Tanto que ele levanta um altar e depois o chama de Jeová Shalom, o Senhor é paz, tipo, ele não queria me matar. A mesma coisa acontece com os pais de Sansão. E nós percebemos em vários desses exemplos que a Bíblia está dizendo que algumas pessoas viram Deus. Então a pergunta é: viram ou não viram? Toda a manifestação de Deus, em qualquer relato onde se lê que Deus foi visto, Deus nunca manifestou a sua plenitude, a sua forma ou uma revelação completa de si. Aliás, o próprio Moisés que pede para ver Deus já tinha visto Deus na sarça. A Bíblia se refere ali ao anjo do Senhor como sendo a aparição e um diálogo do próprio Deus. Ele já tinha tido a experiência que eu li de Êxodo 24, de junto com Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos ver a Deus. A Bíblia dá a entender que eles viram mais o que estava sob os pés dele, um pavimento como que de esmeralda, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Nenhum dos textos sugere uma visão plena e completa. A Bíblia diz que o próprio Isaías, ele contempla esse trono, nós não sabemos qual foi a proximidade da visão, mas ele consegue perceber que os serafins que estão diante do trono cobrem o seu próprio rosto com as asas, né? Quase como quem diz: não podemos suportar isso aqui. De alguma forma, o que se percebe é que todos eles tiveram uma revelação limitada de Deus, que na teologia nós chamamos de teofania, uma aparição de Deus, sempre Deus, reduzindo o seu brilho, a expressão da sua glória, limitando aquilo que as pessoas podem suportar. Então, quando a Bíblia diz ninguém jamais viu a Deus, está falando da sua plena manifestação, a luz inacessível. Quando fala de gente que viu a Deus, está falando de gente que viu um pouquinho. Então, a pergunta é: qual das duas declarações são verdadeiras? Ambas. Qualquer pessoa que viu, viu só um pouquinho. Mas quando fala de quem ele é na sua plenitude, ninguém viu. Dá para entender isso? E a razão pela qual ninguém viu habita em luz inacessível, que ninguém é capaz de ver. Mas, como eu disse, não somos capazes agora. Quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade depois da vinda de Cristo e vivenciarmos a plenitude da redenção, nesse dia poderemos, e minha alma se enche de esperança e empolgação, nesse dia poderemos vê-lo face a face. Até que esse dia chegue, eu me empolgo, né, com ele, o que eu e você precisamos é de paciência. porque vê-lo agora não seria suportável, não na sua plenitude. Mas, diante desses motivos, que sempre para mim foram satisfatórios, eu simplesmente virei a página e falei, Deus tem motivos para ser o Deus invisível, e essa será a revelação que teremos dele por um tempo, e está tudo certo. Mas, recentemente, mais especificamente agora, no início do segundo semestre, eu estava num período de jejum, oração e um estudo dedicado da palavra, quando, de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo. E diz, existe algo a respeito da revelação do Deus invisível, de por que eu não tenho aparecido com nenhuma forma que você não entendeu. E Deus me guiou a um nível de compreensão que eu nunca tinha entrado nele. A frustração, às vezes, é não conseguir comunicar aquilo que você entende por revelação. E, às vezes, não é falta de tempo apenas, né? Eu tenho a sensação que, às vezes, você fala por horas e não consegue explicar o que em fração de segundos você percebeu. Mas esse entendimento foi algo tão impactante, marcante, e eu senti de Deus um comissionamento para falar a respeito dessas coisas. O Senhor me disse, você olhou para esses três elementos, e um deles você reconheceu que é a inclinação à idolatria, mas o Senhor diz, você não enxergou o quadro completo. Ele diz, sempre que o assunto é idolatria, você imagina que eu estou apenas proibindo as pessoas de fazer imagem de outros deuses. É lógico que isso também é proibido. Mas a proibição nunca se limitou à imagem de outros deuses. Quando Deus, por meio de Moisés, em Deuteronômio 4, diz, eu não apareci com nenhuma forma, ele está dizendo, eu não queria que vocês imitassem a minha forma. Ou seja, Deus está dizendo, eu não queria uma imagem de mim. O problema não era só a imagem de outro. O problema era fazer uma imagem dele. E porque Deus não queria uma imagem de si, porque diz, qualquer tentativa de vocês de reproduzir o que possam perceber em mim está limitado ao mundo de vocês e à compreensão de vocês. Então é possível que vocês façam semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal, mesmo que rasteje sobre a terra, de ave ou de peixe. E Deus diz, eu não quero isso. Por quê? Em essência, o que Deus está dizendo é, não me limitem, não me reduzam a algo limitado, quando eu, não apenas o Todo-Poderoso, mas um ser infinito, sou muito maior do que qualquer coisa que vocês podem conceber. Agora, a pergunta é, por que que Deus não quer que nós o limitemos? E talvez esse seja o ponto alto e principal da mensagem, não limite a Deus. Não é porque ele tem alguma espécie de problema com o seu próprio ego e que Deus vai se sentir inferior se eu e você não reconhecemos a sua grandeza. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele é o Deus que é mais do que suficiente, não tem necessidade de coisa alguma. Paulo, pregando em Atos 17, diz nos versos 24 e 25 que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Então, Deus não precisa da mim e da sua adoração. Ele não vai sentir triste, eu e você não reconhecemos sua grandeza, ele não tem a menor necessidade disso. O problema do não reconhecimento da grandeza dele é o quanto isso nos afeta, é o quanto isso limita o que ele quer fazer na nossa vida. Não é um problema para ele, isso se torna um problema para nós. E, de repente, eu comecei a perceber que, muitas vezes, o erro de Israel não foi apenas fazer imagens de outros deuses. Mas, em alguns momentos, o erro, onde Deus se manifestou como fogo consumidor, como Deus zeloso, foi quando eles tentaram imitar ou reproduzir uma ideia e um conceito de Deus, do próprio Deus a quem eles conheciam e serviam, através de imagens. Êxodo, capítulo 32, nos fala a respeito disso. O verso 1 diz, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava no cume do Sinai. E a razão pela qual ele está lá sozinho é porque quando em Êxodo 19 e 20 a voz de Deus se manifestou, o povo ficou aterrado com a manifestação da glória, com a voz de Deus, e com medo de morrer, dizem para Moisés, fale Deus com você e você conta para nós. Nós estamos com medo de morrer, nós não vamos suportar a voz dele. Interessante que Deus não costuma entregar nada para quem não valoriza. O próprio Deus diz para Moisés, daqui para frente, eu falo com você, você conta para eles, ninguém mais vai me ouvir da forma como você vai me ouvir. Isso significa que a partir dessa escolha que fizeram, toda a conexão deles com Deus agora depende de Moisés. Toda a comunicação da palavra de Deus viria por meio de Moisés, que seria o profeta de Deus para aquele povo. Só que o profeta sobe para o monte ouvir Deus. E a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites ele fica lá. Não há nada que sugira que ele sabia quanto tempo ficaria lá. Eles não tinham os meios de comunicação que eu e você temos, então ninguém recebeu no celular um SMS ou uma mensagem no WhatsApp. A glória aqui está densa. Vai demorar para eu descer. Não teve nada disso. De repente, esse povo já está esperando há quase um mês e meio e o homem nunca mais voltou. Entrou naquele lugar que eles têm medo e nunca mais deu sinal de vida. Significa que agora a conexão deles com Deus foi embora e todo mundo ficou offline. Então agora ele chega para Arão e diz: não sabemos o que é feito desse Moisés. Então nós não perdemos só Moisés, nós perdemos a conexão com Deus. Nós precisamos de um Deus. E o pedido deles foi: levante-se, façam deuses, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Durante muito tempo eu achei que esse povo estava trocando o Deus que os tirou do Egito por outro. Até pela expressão deuses no plural. Mas a verdade é que a palavra que aparece aqui no original hebraico, Elohim, ela é usada para o próprio Deus. Mas ela sempre aparece na Bíblia na forma plural. A maioria das vezes, na nossa versão, quando se refere ao Deus único, vivo e verdadeiro, ela vem no singular, porque o conceito bíblico, e aí é o conceito doutrinário, é que há um só Deus, que se revela em três distintas pessoas, o chamado mistério da Trindade, mas um só Deus. Então, ela não costuma ser traduzida como deuses, a menos que faça referência a falsos deuses, por exemplo. Então, ela vai aparecer e ser usada. Mas o uso da palavra Elohim, sozinho, não significa que está falando de outros. Mas vamos continuar lendo. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos dele, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Eu lia isso aqui, eu ficava indignado. Eu dizia: alta traição. Além de arrumar outro Deus, ainda deram a ele o crédito do que Deus tinha feito por eles, tirando eles da terra do Egito. Agora, a pergunta é: eles estão tratando aquilo como se fosse outro Deus? Eu vou te mostrar que não. De novo aqui, quando diz: são estes, ó Israel, seus deuses, a palavra Elohim. Mas a Bíblia continua e diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. A palavra Senhor vai aparecer na maioria das versões bíblicas em letra maiúscula. Quando isso acontece, é uma referência de que o que foi usado no original é o que nós chamamos do tetragrama. Né? É o nome impronunciável e santo de Deus, que tinha quatro consoantes. Então, assim, não se podia falar o nome de Deus, porque só as consoantes sem vogais eram impronunciáveis. Então, até hoje, a gente tenta traduzir ou dar voz ao nome que não dá para falar. Então, a gente imagina e insere possíveis vogais. E aí você vai ter traduções como Jeová, Yahvé, que é a tentativa de pronunciar o nome impronunciável de Deus. Quando Arão diz: amanhã haverá festa a Jeová, ele não está chamando aquele bezerro de um outro Deus. Ele está dizendo: vocês queriam um contato? Uma forma de Deus está aí. E por que a reproduziram na forma de um bezerro? Porque grande parte do conceito da divindade do mundo antigo se expressava dessa maneira. Mas foi o suficiente para que a ira de Deus se acendesse. Mesmo que eles não tenham trocado Deus por outros deuses, quando o reduziram à imagem de um bezerro, Deus está dizendo: vocês estão me diminuindo, e muito. E eu comecei a perceber, porque quando Deus falou isso comigo ali em Deuteronômio 4, eu estava no início da leitura bíblica, e naquele período de oração e jejum, eu leria a Bíblia inteira. Então, a partir de Deuteronômio 4, ali para frente, eu comecei a prestar atenção versículo por versículo. Quantas vezes na Bíblia Deus chama a nossa atenção para que a gente entenda a sua grandeza. E ele diz o tempo todo: não me compare com nada que seja menor do que eu. E sabe, é impressionante se você fizer a leitura bíblica a quantidade de vezes que isso aparece. Mas pela questão do tempo, eu quero destacar um texto em específico. Isaías, no capítulo 40, eu vou ler vários versículos, mais do que o que a gente costuma ler no meio de uma mensagem, do 12 ao 26. E Deus começa assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Observando a literatura ao longo da história da humanidade, focando principalmente na literatura antiga, você percebe que os conceitos mais usados e aplicados, como alegoria, né, a respeito de imensidão, são usados pelo ser humano, falando da grandeza dos céus e do oceano. Deus pega esses dois conceitos de grandeza, imensidão, que havia desde antigamente, e ele simplesmente zomba disso. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Ele diz, esses oceanos todos. Ele diz, eu pego isso na palma da minha mão. Ele diz, quem mediu os céus a palmos, o que para vocês é mensurável? O Senhor diz, eu. Fecha essa conta rapidinho, estendendo a mão. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações, verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Deus mexe em outro conceito de grandeza, o Líbano, que para eles era não só o lugar da abundância de madeira, dos bosques, como também de animais. E aí Deus diz assim, verso 16, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Outras traduções apresentam isso assim: nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para um holocausto. Deus está dizendo isso, você acha que é grande? É nada para mim. Verso 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? No verso 19, Isaías, da parte de Deus, começa simplesmente a zombar da prática da idolatria. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, não atentaste para os fundamentos da terra. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Outras traduções dizem sobre a grandeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se seca, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Para Abraão, Deus diz, conta as estrelas, se pode contar. Mas ele diz, eu tenho todas bem contadas e as chamo pelo nome. O texto diz, por ser ele grande em força e forte em poder. Você pode repetir isso comigo? Diga, por ser ele grande em força e forte em poder. O texto diz, nenhuma vem a faltar. Qual é o protesto de Deus chamando a atenção de Israel para a percepção da sua grandeza? Não é necessidade de reconhecimento. Deus, que nos ama, que quer intervir nas nossas vidas, sabe que sem percepção da sua grandeza, nós limitaremos profundamente o que podemos experimentar da sua parte. Em Números 23, 19, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não o cumprirá, tendo falado, né, não o fará. Deus está dizendo, não me compare com o homem. Você conhece gente que fala e não cumpre porque não tem caráter, porque mentiu, ou porque não tem o poder de cumprir o que falou. Deus diz, não me compare com essa gente pequena. Eu sou bem maior. E ao longo da escritura, você percebe que gente que viveu algo diferenciado, sobrenatural, entrou no lugar de percepção de que não há nada que ele prometeu que não possa fazer. como Romanos capítulo 4, versos 20 e 21, que fala de Abraão, o pai da fé, que diz que nos deixou pegadas de fé a serem seguidas. O texto diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando o anjo do Senhor aparece em Lucas, no capítulo 1, né, nós temos a revelação de que Zacarias e Isabel teriam o João Batista como filho, intervenção de Deus, mas, na sequência, o anjo Gabriel aparece a Maria para a anunciação. E a declaração de Lucas 1,37 é: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Numa outra conversa com seus discípulos, em Marcos 10, 27, o próprio Jesus diz, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O tempo todo o chamado é uma percepção de grandeza. Não pense em Deus em termos humanos. Aqui, impossível. Para Deus tudo é possível. E todo esse chamado, essa exortação bíblica de percepção da grandeza de Deus, repito, insisto, né, nisso, não é porque Deus precise, é para que isso não nos limite. O rompimento espiritual, e não importa se nós estamos falando de vida pessoal ou ministerial, está atrelado ao conhecimento de Deus. É por isso que Daniel 11, 32 diz, o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. O conhecimento de Deus afeta quem você é, sua identidade, e aquilo que você faz, sua produtividade. É por isso que nós precisamos de uma revelação de Deus. Toda a revelação de Deus, consequentemente, produz uma revelação de nós mesmos. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? A turma diz, olha, estão falando isso, 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 a bolsa de aposta está assim. Mas Jesus olha para eles em Cesareia de Filipe e pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Mateus 16 registra que Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Ele chama isso de revelação. Ele diz, mas o Pai que está nos céus. Mas Jesus olha para ele e diz, mas eu também te digo. O que, que eu também te digo? Você teve uma revelação a meu respeito? Agora, eu vou dar uma revelação a seu respeito. Eu também te digo que tu és Pedro. O entendimento de identidade e de produtividade estão atrelados à nossa capacidade de conhecer Deus. Então, a revelação de Deus, quando amplia, ela amplia a revelação daquilo que nós somos e podemos nele. Todo mundo que fez algo diferenciado para Deus tinha percepção da grandeza dele. É só você ir observando as Escrituras, mesmo que a declaração não seja explícita. 1 Samuel 18 diz que é um gigante, Golias, desafiando toda a nação. Nenhum dos guerreiros valentes ou experientes tem coragem de enfrentá-lo. Nem Saul, que lidera o exército de Israel como rei, que a Bíblia diz que dos ombros para cima era maior do que todo mundo, podia não ter o tamanho do gigante, mas quem mais tinha capacidade humana, né, probabilidade de dizer, vou enfrentá-lo. Até que aparece o que lá no Brasil a gente chama de um baixinho invocado, um miúdo chamado Davi, que não tem experiência de guerra, não sabe usar as armas, mas conhece Deus. E quando vê aquele camarada, ele não leva aquilo no pessoal, diz, afronta não é para nós. E diz, quem se incircuncisa o filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi está indignado e diz, com quem esse cara está se metendo? Não é com a gente pequena do lado de cá, é com Deus que nós servimos. E ele olha e vê que ninguém faz nada e diz, eu vou enfrentar o cara. A turma diz, tu está maluco? Você não tem experiência nenhuma na guerra? E diz, posso não ter experiência na guerra. Mas estou treinando dependência de Deus há muito tempo. Como pastor, Deus já me livrou de urso, de leão. E não é livrou que ele saiu correndo. É um livrou que ele foi para cima. Ele diz, eu fui tirar a ovelha da boca dos bichos. Né? Então não é só assim, graças a Deus, Deus me livrou, me deu a capacidade de correr, fugir bem depressa, me deu a inteligência de entrar por um lugar apertado que eles não passariam. Não, ele diz, eu fui para cima, eu matei um, eu matei outro. Ele diz, esse gigante vai ser mais um. Deus vai entregá-lo nas minhas mãos. Quando Davi vai enfrentá-lo, ele olha para o gigante e diz, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Davi não diz para ele, eu vou contra você com a funda. Davi diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele diz, a força dessa pedra não é apenas a minha capacidade. A mira não será minha. Deus vai te derrubar. E sabe, é esse tipo de gente que entra numa percepção diferenciada, que vive o sobrenatural, que consegue atrair o plano de Deus, que consegue mudar a história à sua volta. Quando chega a hora de Salomão construir uma casa para Deus, de novo a Bíblia faz questão de registrar a percepção de grandeza. Ele começa a falar com os reis, à volta, os seus aliados, e pedir material para casa. Num deles, numa dessas conversas, segundo o livro de Crônicas, nos diz no capítulo 2, versos 5 e 6. Vou ler primeiro o 5. Ele diz, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele diz, para começo de conversa, o tamanho da construção aqui será algo sem precedentes. Por quê? Se nas nações vizinhas, esses deuses que nem são deuses de verdade, já têm um templo decente, o nosso, que é grande, vai ter algo melhor do que eles. E o que Salomão vai construir nunca houve igual na Terra. Não apenas a estrutura, mas a grandiosidade no sentido de excelência, de tudo que foi feito, era extraordinário. Mas olha o que Salomão diz. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Então ele diz, comparado aos outros deuses, é a maior casa. Para ele, a casinha. Nem os céus e os céus dos céus podem conter. Então, Salomão, por que você vai queimar uma casa? Só para queimar incenso diante dele. A casa não é para ele. A casa é para que nós o adoremos, é para que nós o busquemos. Ele não cabe na casa. Quem está entendendo? A percepção de grandeza ela vai sendo promovida ao longo de toda a Escritura. Te aconselho. Leia a Bíblia toda. Pega o próximo ano que está chegando, a sua leitura bíblica, e vá lendo com essa lente. Você vai ficar surpreso. Seja nos louvores, seja nas exortações. Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, imensurável. Tipo, ele é tão grande, mas tão grande, que não dá para explicar o quão grande ele é. Quem está entendendo? Amém. Isaías 46, de 5 a 10. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? E aí Deus, zombando dos ídolos, diz, eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Pastor, o senhor está falando a respeito desse reconhecimento da grandeza de Deus, mas dá para nos dar algo prático? Vamos lá. Nós vimos que a advertência de Deus é não faça uma imagem minha. Ah, pastor, o senhor deve imaginar que nenhum de nós vai fazer uma imagem de escultura, nem dele, nem de ninguém. Pois é, talvez você não tenha feito uma imagem física, mas a pergunta é no seu coração, na sua forma de pensar, no nível de entendimento limitado, nos seus sentimentos e na sua fé. Será que você não criou uma imagem de um Deus bem menor do que ele é? Será que nos nossos corações nós não temos limitado e o reduzido a algo inferior, o que se classifica exatamente no mesmo tipo de protesto que ele está fazendo, ainda que a gente não tenha uma imagem física? E sabe, quando eu falo de limitar a Deus, não quer dizer que nós estamos dizendo que ele não tem nenhum poder. Mas talvez a gente o limite só à percepção de poder que nós tivemos até agora, do nível de intervenção que já vimos até então. E me deixe te dar um exemplo bíblico sobre isso. Em Números, no capítulo 11, a Bíblia fala, e eu quero ler aqui dos versos 21 a 23 de Números 11, a Bíblia fala de uma conversa que Moisés tem com Deus. Qual é o contexto, para a gente entender melhor a conversa? Para aquela geração que sai do Egito rumo à Terra Prometida e tem que atravessar o deserto, durante o deserto, não dá para plantar e colher, eles estão em movimento e o solo não permite, não tem pomares frutíferos, não existe provisão de comida abundante. Então Deus, sobrenaturalmente, envia o maná. Chovia pão do céu toda manhã. Quando ele amanhecia junto com o orvalho, tinha descido o maná. E a Bíblia diz que eles se alimentavam disso. Durante 40 anos, esse foi o alimento deles. Algo interessante era o nível de cuidado de Deus. A Bíblia diz que as vestes não se envelheciam, nem as sandálias. O que às vezes me deixa curioso é com a sandália no pé das crianças, se não crescia junto com o pé. Que nível de cuidado de Deus era esse? Mas ainda assim o povo consegue murmurar. Sabe por quê? A maior parte das pessoas não murmura por causa do que lhes falta. Murmura pela incapacidade de perceber o que elas têm. E esse povo começa a reclamar: nossa alma tem fastio desse pão vil. Maná, todo dia maná, 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 a gente não aguenta mais comer maná. E o povo vai chorar para Moisés dizendo: nós queremos é comer carne. Brasileiro, no deserto. E Deus disse para Moisés: fala para esse povo que eles vão comer carne. Mas não há vez só, não há refeição só. Deus diz: eles vão comer carne o mês inteiro, até sair pelas narinas. Mas interessante o jeito que Deus fala. Mas Deus fala isso para Moisés. Quem é Moisés? É o cara que no Antigo Testamento todo viu mais milagre do que qualquer outro. Aliás, eu não botaria só no Antigo Testamento. Tirando Jesus, de quem João disse: se todos os milagres que ele operou fossem registrados, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Não tem para mais ninguém. Não há registro de que ninguém tenha visto tantos sinais, milagres, maravilhas. Não estou falando só de quantidade, estou falando de intensidade, de diversidade. Moisés, é impressionante tudo aquilo que ele vivenciou. Só que agora Deus está dizendo: eu vou dar carne para esse povo comer o mês inteiro. E aí Moisés vai tentar dar para Deus uma aula de logística. Olha lá, Números 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E tu diz: eu lhes darei carne e eles comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para ele todos os peixes do mar? Moisés está dizendo: pera, Deus, o Senhor não fez as contas. 600 mil homens. Isso a Bíblia diz, os de 20 anos de idade para cima que puxavam da espada, ou seja, listados no exército. Não é a quantidade de pessoas do povo. Se você der para cada um desses homens uma esposa só, que para a época era uma média generosa. Então, para cada um dos 600, uma esposa e três filhos, que é a média mais generosa ainda. Então, você multiplica cada um deles, eles e mais quatro, por famílias de cinco. Você tem 3 milhões de pessoas. Mas alguém disse: na hora da logística não precisa contar mulheres e crianças. Aliás, normalmente, quando a Bíblia não conta mulheres e crianças, o assunto envolve comida. Impressionante. Jesus multiplicou pães para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Todo dia uma mulher falou: poxa, pastor, eu me sinto mal de ser excluído da lista. Eu falei: não sinto. A crítica não é contra você, é contra os homens, que comem pra caramba. Então, tenta imaginar o pesadelo logístico de fazer um churrasco para 600 homens. Um só. Hoje vai rolar um churrasco para 600 homens. Já é um pesadelo logístico. Se falar para comer à vontade, aí só a graça. Agora, não estamos falando de 600 homens. Estamos falando de 600 mil. Mais de 500 mil. E não estamos falando de um churrasco só. Deus diz: vão comer carne o mês inteiro até sair pelas narinas. Moisés olha para Deus e diz: aí também não. Nem o Senhor dá conta disso. Ele já viu o que Deus pode fazer. Ninguém pode dizer que Moisés acha que Deus não tem poder. Mas ele definiu os limites do poder de Deus. Diz: só vai até aqui. Daqui não passa. Qual foi a resposta de Deus? No verso 23. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Parece que Deus está mais tentando dizer: agora não é nem pelo povo. É só para esfregar na sua cara, Moisés. O que é que Moisés fez quando desce no monte e vê que fizeram uma imagem para Deus de um bezerro? Ele morre, ele arrebenta com aquela imagem. O que Deus quer que eu e você façamos com a imagem que nós temos na nossa mente, emoções e fé que o diminuem, que a gente arrebente com isso também e se permita ampliar a revelação. Isso me leva ao terceiro e último tópico e rapidamente nós terminamos. Cresça na revelação. Em primeiro lugar, questionamos porque Deus não quer ser visto. Em segundo lugar, vimos que isso tem muito a ver com não limitar a Deus. Em terceiro e último lugar, cresça na revelação. Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz: voltem à sobriedade como convém, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. O pastor não tem conhecimento de Deus, mas não eram crentes. Ele não está dizendo que não tem conhecimento nenhum. Ele está dizendo: ó, conhecimento de vocês é isso aqui, ó, é nada. Isso não só é uma vergonha, mas ele diz: Vocês têm que voltar à sobriedade, parar de pecar. Por quê? Porque é uma ordem na Bíblia. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecimento de Deus, como tudo na vida cristã, tem que ser progressivo. Digo tudo, porque Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Luz na Bíblia é sempre uma figura de revelação. A revelação tem que ser progressiva, inclusive a de Deus. Agora, pastor, como eu posso conhecer a Deus, inclusive mais de Deus, de um Deus que não se mostra invisível? Então, a revelação de Deus não vem por percepção visual, mas há uma revelação muito clara e definida de Deus em um lugar. Onde? A sua palavra. Em João 5,39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e diz, e são elas que testificam a respeito de mim. Ele diz, quer saber mais de mim? Vá para a Bíblia. O problema é que a maioria dos crentes lê muito pouco a Bíblia. Daqueles que lêem pouco, a gente presta pouca atenção no que lê. E muitas vezes a gente não se permite ser impactado pela definição de Deus através das Escrituras. Tozer costumava dizer que o entendimento correto de Deus não é algo que eu e você precisamos apenas como uma construção da doutrina, mas para a prática da vida cristã. E por meio da palavra de Deus, eu e você podemos entrar nesse lugar. Porque muitos de nós criamos uma caricatura de Deus, uma distorção da sua imagem. Não é só uma limitação, como também uma distorção. Dezembro agora eu vou completar 30 anos de pastorado, um pouco mais do que isso pregando. Mas, enquanto pastor, eu não sei te dizer quantas horas de aconselhamento eu já dei. A gente não conta a hora de aconselhamento como piloto conta a hora de voo. Mas eu posso te dizer que são muitos milhares. A maioria das pessoas, quando está ferida com a dor das circunstâncias, elas tendem a depreciar Deus. E esse tipo de gente não vai a lugar nenhum e não experimenta intervenção divina. É gente que, como a mulher de Jó, quando a coisa está pegando, ela simplesmente diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, vira contra ele. Nesse momento, Jó diz para ela o que muito o cônjuge já quis falar para o seu. Você fala como uma louca. Ele bate o pé e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, eu me recuso a pintar uma definição, uma imagem de Deus, fundamentada nas circunstâncias. Ele diz, meu Deus não é o que está acontecendo à minha volta. O que está acontecendo à minha volta não define quem Deus é. É a definição de quem Deus é que vai mudar o que acontece à minha volta. E sabe, é essa perspectiva que muda tudo. E você precisamos de tempo com a palavra de Deus, não só tendo informação, mas conseguindo entender com clareza quem é Deus. Talvez você cresceu num ambiente onde não houve muito apoio e afirmação, mas seu valor não depende disso. Davi diz no Salmo 27,10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. E daí que tem gente que não está enxergando o meu valor. Ele está. Sabe, o entendimento de quem ele é e como ele lida conosco muda tudo. E aí, nos atendimentos e aconselhamentos, esses milhares de horas, quase sempre, quando as pessoas estão machucadas, elas atacam Deus. Às vezes, elas nem percebem. Às vezes, está mais para inconsciente do que consciente a atitude. Às vezes, não é claramente verbalizado. Mas você percebe que as insinuações estão ali, nas entrelinhas das conversas. Deus foi injusto comigo. Eu fico pensando como é que é. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. Ponto final. Você quer entender quem ele é? A palavra mostra. Ah, Deus não me protegeu. Como é que é? Romanos 8,31 nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que conversa é essa? De que Deus não protege ou de que Deus não defende? Aí eu vejo gente simplesmente agindo, insinuando, não, Deus prometeu, mas não cumpriu. Eu digo, como é que é? Ele mentiu? Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. 1 Samuel 15,29 diz que a glória de Israel não mente. Tito, capítulo 1, versos 2 e 3, diz que o Deus que não pode mentir, não pode, porque a fé se apoia no caráter de Deus, no entendimento de quem ele é. O Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. No momento oportuno, cumpre a hora que quer, mas cumpre. Aí eu vejo gente insinuando, não, Deus não se importa, como é que é? Romanos 8,32 neles, se Deus não poupou. o seu próprio filho antes, o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, se Deus deu Jesus, que é o que tinha de melhor, ele faz qualquer loucura por você, crente. Mas as pessoas não estão enxergando com clareza quem ele é. Insinuações de um Deus que é infiel. Deuteronômio 7, 9 neles. Portanto, sabe que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a sua aliança e misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumpram os seus mandamentos. Ah, pastor, eu até sei que Deus ama, mas assim, diz que não é para todo mundo ou não é o tempo todo. Como é que é? Um amor que falha? Romanos 8, 38, 39 neles. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a revelação de Deus. Por meio da sua palavra vai crescendo dentro de mim e de você, não só a definição de quem ele é, a capacidade de ter a imagem interior de quem ele é, amplia, como a gente se enche de fé e convicção nessa revelação. Agora imagine se os crentes, além de tempo com a palavra, tivessem uma contínua vida de oração. E Jeremias 33, 3, Deus diz, invoca-me e te responderei. Para muito crente, o versículo termina isso, define oração. Eu peço, Deus atende. Eu invoco, ele responde. Eu clamo, ele socorre. Mas Deus não parou aí. No final do verso 3 diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oração é parte de um ambiente de revelação, onde Deus mostra aquilo que ele quer fazer, onde Deus mostra mais daquilo que ele é, coisas que nós nunca conhecemos. E interessante que há uma química poderosa quando você junta uma vida de leitura, meditação, estudo da palavra com oração. Nesse ambiente da oração, esse negócio começa a ferver dentro de você, na forma de um entendimento espiritual de revelação. Não há maneira de eu e você crescermos a revelação se não voltarmos para a palavra com oração. Não me diga que não tem tempo, maratonando seriado e fazendo tudo o que você faz. O que está nos faltando é a percepção de importância e prioridade. Mas se eu e você tomamos a decisão de entrar nesse lugar, as coisas mudam. Às vezes, eu e você precisamos lembrar o que Deus fez. Salmo 77 fala de lembrar os feitos poderosos de Deus e questionar que Deus é tão grande como o nosso Deus. Mas lembrar o que Deus já fez é só resgatar a percepção de grandeza que a gente tinha e perdeu. Deus não quer que a gente só recupere isso. Deus quer que a gente cresça na percepção. E por que eu estou falando isso? Princípios bíblicos são eternos, imutáveis. Eles vão ajudar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Não importa quanto. Mas eu sinto no meu espírito que é um momento de transição profética acontecendo. E agora eu quero falar para essa casa. Para os novos níveis de conquista, de experiências, de manifestações do sobrenatural que os aguarda. Vocês vão precisar ampliar a percepção da grandeza de Deus. Para não limitar a sua ação, para não limitar o seu mover. Repito, limitar Deus não é um problema para ele, se torna um problema para nós. Porque Deus será na sua vida do tamanho da sua fé. Sua fé estará baseada na percepção de grandeza que ele tem. E isso precisa ser crescente dentro de cada um de nós. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, porque a Escritura é clara em registrar que ele nunca foi. Mas algo que diferenciava Davi dos da sua geração e talvez de quase todo mundo do Antigo Testamento. Ele era fascinado por Deus. E tinha um anseio de conhecer a Deus. No Salmo 27, 4, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor. E a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Naquela época o culto era semanal, nunca existiam reuniões diárias. Mas ele diz, eu sei que o relacionamento com Deus, as expressões públicas de adoração podem até ser semanais, mas o relacionamento com Deus é diário. Ele diz, eu quero estar na casa dele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por que você quer estar lá, Davi? Porque está com problema? Porque precisa de ajuda e socorro? porque está com medo dos inimigos. Ele diz: não, que eu quero contemplar sua formosura. Em outras palavras, eu quero ficar admirando. O brasileiro diria: babando nos atributos desse Deus imensurável. Ele diz: eu quero inquirir no seu santo templo. Essa palavra inquirir, em outras versões, em meditar, o significado dela é um exame minucioso, um estudo profundo. Ele está dizendo: eu não quero só admirar o que eu já vejo de Deus, eu quero estudá-lo para entendê-lo melhor. Eu quero ampliar a compreensão e a percepção de quem Ele é. E eu creio que Deus está nos chamando a um lugar de conhecê-lo. E eu não estou falando meramente de informação. No final de agosto, quando encerrava um desses períodos de jejum e oração, eu tive uma experiência que até agora é difícil de falar dela. Do 38º para o 39º do dia, eu lembro que eu pensei: esse jejum está bem normal, não teve nada de muito diferente. E parece que Deus queria que eu chegasse a essa constatação antes do que aconteceu. Mas de madrugada, eu lembro que eu fiz algo que eu não gosto de fazer. Eu levantei da cama para ir ao banheiro. Fui treinar tarde à noite. Tomei uns 3 litros d'água. Eu lembro quando terminei, pensei: a essa hora, essa conta vai ser cara. Falei: talvez isso me acorde para ir ao banheiro, porque eu não gosto. Não tenho problema demorar para dormir, mas depois que eu durmo, não gosto que me acordem antes de eu terminar meu período de sono. Eu lembro que eu acordei e fui no banheiro, mas eu estava tão cansado, com tanto sono, que eu cheguei a pensar, apesar do banheiro estar perto da cama, eu cheguei a pensar: será que existe um risco de eu dormir de pé e cair antes de chegar lá? Porque eu estava assim, atordoado, grogue de sono. Eu lembro quando eu fui chegando perto da cama, que eu já pensei: o risco de cair já não tem mais, é só me jogar. Eu ainda pensei: encostar a cabeça no travesseiro não dá 3 segundos e eu voltei a dormir. Tipo, não vai me atrapalhar. E por que eu estou destacando isso? Porque essa percepção foi interessante, porque a hora que eu encostei a cabeça no travesseiro, antes dos 3 segundos que eu precisava para apagar, algo dentro de mim, parecia só uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma suave sugestão, soa dentro de mim: por que você não ora um pouco? Eu pensei: isso não pode ser de mim, porque eu não quero orar, eu quero dormir. Então já me eliminei. Falei: não é o Satanás, porque ele não quer que ninguém ore. Então, não foi uma profunda convicção de que era a voz de Deus, foi só uma dedução lógica. Quem me chamaria para orar uma hora dessa? E apesar daquele estado, eu falei: vou orar um pouco. Eu comecei a oração meio grogue, sem nem prestar atenção direito no que eu estava falando, mas bastou um pouquinho de oração. E ele entrou naquele quarto. Eu nunca tive uma percepção da presença dele na minha vida daquele jeito antes. Quando eu contei a história, minha filha falou: pai do céu, você viu Deus? Eu falei: graças a Deus que não. Graças a Deus, eu não estava brincando. Porque assim, não era algo ruim, era maravilhoso, mas era assombroso ao mesmo tempo. Porque a percepção da grandeza dele era algo assim, estava escuro, mas eu ficava de olho fechado. Ela falou: pai, mas o senhor percebia que lado ele estava? Eu falei: filha, esse é o ponto, não era um lado ou outro. Ele estava em todo lugar, ele era tudo, não dá para explicar. A presença dele parece que enchia a parede, enchia a cama, enchia o chão, me enchia. Parece que ele entrava em mim, eu entrava nele, não dá para explicar como alguém pode preencher tanto um ambiente. É além da capacidade de explicação. De repente eu fico pensando: 35 anos de vida no Espírito e uma percepção ainda tão pequena de quem Ele é. Naquele momento eu só conseguia chorar e dizer: eu quero te conhecer melhor, eu quero te desfrutar mais. Sabe, o Deus que nos ama não te trouxe aqui para que você sinta que alguém veio te apontar o dedo, te culpar ou te condenar. Eu não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Deus tem um relacionamento melhor. E a descoberta da grandeza dele é revolucionária, não só no nível pessoal, do que eu e você podemos desfrutar da intimidade, mas do que podemos experimentar em termos da manifestação do poder dele. Você recebe essa palavra. Pai, nós oramos mais uma vez pedindo que aquilo que o Senhor começou não termine ao final dessa reunião. E mais do que apenas continuar, nós oramos que cresça, progrida. Abre os olhos do nosso entendimento e leva-nos nessa jornada de descoberta e de uma percepção maior de quem o Senhor é e da sua grandeza. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.